Agora vamos contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade de Nelson Tonon, Nelsinho, da direção do Lagoa Esporte Clube. A agremiação se organizando, se estruturando para o ano de 2021. E está vendo aí praticamente uma grande reformulação com muitas novidades. A começar pelo comando técnico, já foi amplamente divulgado. O Picolé será o novo treinador do Lagoa Esporte Clube, substituindo Adão Villanova, que voltou para Uruguaiana. Já várias contratações foram realizadas, inclusive contratações de peso, jogadores em nível de Liga Nacional. Times se organizando para a disputa da temporada 2021. O Nelson Tonon nos informando sobre todo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Muito bom dia, Nelson.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Lagoa. Todo ano é assim, né? Tu termina um trabalho, já tem que começar antes a reformular o próximo ano. E não foi diferente esse ano. Nós já sabíamos que mesmo que a gente caísse, que não se classificasse, ia prosseguir na Liga 1, e já começamos a trabalhar a partir de novembro, aí já começamos a trabalhar a questão de renovações de alguns jogadores. A gente sabia e sabe da dificuldade que é trabalhar num município como Lagoa Vermelha, não é um grande polo. Né? A gente tem as restrições de orçamento e a gente sabe da dificuldade disso, e aí tu tem que ter muito jogo de cintura, muito trabalho, né? E nós tínhamos que ter uma linha de trabalho, e essa linha nós estamos seguindo rigorosamente, né? Com relação a contratações, com relação a renovações. Então toda a parte, a equipe técnica está recontratada, a não ser o Adão, né? Então nós continuamos com a equipe técnica, Daniel, fisicultor, aquela parte das meninas que trabalham com as crianças, tudo isso aí continua a mesma coisa, a base está feita, né? Aquela base de juniores que a gente tem, e que ainda não estão na fase do sub-20, estão chegando no sub-20, praticamente renovamos com todos, só o Gregory que talvez vá para a CBF. E aí aqueles jogadores que têm um vínculo com o Lagoa Vermelha, que é o caso do Tix, que é o caso do Alexandre, que a gente também pretende com que eles trabalhem com as escolinhas, isso é muito importante, né? Eles estão tão vinculados, sabem da importância da escolinha para o Lagoa Esporte Clube. Também vamos vincular eles a trabalhar com a escolinha. O Jair está voltando, nos dá uma mão também. Picolé, então, o treinador.
E algumas... O Jair Júnior vai assessorar o Picolé.
Isso, mas vai ficar com as seleções também de base, né? Vai trabalhar com seleções de base. Vai fazer essas duas funções. Mas aí, claro, tu tem que formar essa base, e logicamente que a exigência de um time competitivo teria que ter contratações. E as contratações certamente tem que ser pontuais, né, Ademar? Tu não pode errar, né? Tu tem que ter um teto que você tem que respeitar, mas trazer jogadores que venham a somar.
As contratações terão que ser cirúrgicas.
O que a gente definiu? A gente definiu por uma linha de atuação, que é um goleiro que a gente renovou com o Yuri. Eu acho que todo mundo percebeu o valor desse guri, que joga muito, né? Um back que a gente trouxe, o Maicon, o Michael, né? O Maicon, que é de Uruguaiana, um ótimo back, né? E aí tem tiques para revezar com ele. Dois pivôs, que a gente nunca teve um pivô, que é um pivô lá que fica lá na frente, que fique não, mas que tenha, que dê segurança na hora que essa bola chegue lá e fique lá, né? Que é o Vitão e o Douglas. Então são dois jogadores de liga, vocês não são jogadores de investimento, depende mais vultuoso que a gente fez, mas são jogadores que a gente sabe que vai dar uma resposta imediata, né? Jogadores feitos, já não são crianças, né? Tem uma idade, 32 anos, tem, acho que o Vitão, o Douglas, não me lembro, mas já tem uma experiência de liga, então se imagine que vem pronto para já atuar. Nós vamos fazer um time competitivo. Vamos fazer um time para chegar Lagoa Vermelha vai responder para nós. Tá? Se os patrocínios forem suficientes para a gente avançar...
Investir mais.
Exato, se for suficiente para a gente investir mais. E é certo que a gente vai trazer, nós não queremos que sobe no caixa, nós queremos fazer um time para chegar.
Mas que não falte também.
Que não falte também. E sabe que a consequência disso é no bolso do diretor. Então, nós não vamos fazer isso. Então, a linha é essa. Fazer um time competitivo, já está aí. Eu acho que um time que está aí já é competitivo. Então, e ainda temos algumas coisas para estudar. É. Mas se Lagoa responder, se a comunidade responder, a gente vai fazer um time para chegar.
Até agora, Nelson, 6 renovações e 6 contratações, é isso?
Isso. Eu acho que, não sei se não é 8 renovações, por aí.
Quem é que está garimpando esses jogadores já tarimbados, já com uma boa bagagem, jogadores que vêm para atuar em nível de titularidade?
Olha, nós temos uma vantagem grande com relação a isso, que o Edevson participou, jogou, né, na liga, conhece os jogadores, e lógico que o Edevson, como presidente, tem que respeitar a parte técnica também, que é o picolé. Então, eles dois estão trabalhando nisso, mais toda a parte técnica aí, para garimpar os jogadores. É muito estudado, são jogadores que tem que ter um perfil que venha para ajustar no grupo, para estar dentro do grupo e nos ajudar.
E que se encaixe dentro da nova realidade do Lagoa.
Exatamente. Como grupo, eu acho que assim, nós sempre tivemos um grupo muito bom. 2019 foi assim, é lógico, o grupo prossegue um ano a mais, sempre vai ter um desgaste. Tá? Mas 2019 nós tínhamos um grupo muito unido, 2020 também. Tá? Então nós queremos.
E prova está que ganhou uma Copa Regional. Título conquistado lá em Passo Fundo, diante da fortíssima equipe do Passo Fundo. Conquistou não só o acesso à divisão principal do salonismo, mas também o título, se referindo a 2019.
Exatamente. 2019 nós praticamente ganhamos tudo, né? Fomos campeão dos dois turnos, então eu acho que não tem o que falar daquela equipe de 2019.
Irreparável.
Irreparável. Lógico que você se tratando de Liga 1 é outra história e nós sabíamos disso. Né? Não é que a gente não estava preparado para isso. Aconteceram várias situações, nós saímos bem o ano passado, saímos ganhando Horizontina, ganhamos aqui de Espumoso, jogamos bem contra a CBF, jogamos bem contra Atlântico. Agora um campeonato de um turno só, sem torcida, sabe que a torcida aqui resolve. Lagoa Vermelha, a torcida resolve. Pode ser em outro lugar, não resolve, mas aqui ela resolve. Ela
é o fator local pesa bastante.
Muito, muito, muito. E isso nos prejudicou, nós podíamos ter chegado a mais. É o caso da Fux. A Fux tinha um time inferior ao nosso, né? Chegou muito mais longe que nós.
E o aspecto importante que precisa ser destacado, Nelson, os dois times, em tese, mais fortes, mais qualificados, o Lagoa enfrentou fora de casa, no caso, a CBF e Atlântico.
Exatamente, exatamente. Então, não nos deu a chance de jogar o retorno. Então, isso realmente... tu pode até jogar para uma partida mal, futsal é assim mesmo. Tu não se encontra na quadra e não tem. Daí um pouquinho tá 3-0, 4-0 para o time adversário. E você vai ter que buscar esse jogo lá no retorno. E é o que não aconteceu. Nós não tivemos chance de retorno. E isso nos prejudicou, claro, que pode ter prejudicado outras equipes, sim. Mas eu acho que uma das equipes mais prejudicadas nesse contexto acho que foi o Lagoa.
O grupo ainda está sendo formado. Novas contratações ainda serão feitas.
É aquilo que eu falei, Lagoa vai responder. Lagoa vai responder.
Para este ano se decidiu, em conjunto, toda a diretoria, ter um orçamento mais enxuto, mais de acordo com a nossa realidade.
Você tem que levar também em conta, Demar, que o ano passado a gente não teve público. Aí o público, para um time do interior, é muito importante. Ele nos dá uma garantia aí de uma renda extra muito boa, né? Que nos tranquiliza para o mês, para o mês seguinte. Então, se por acaso abrir para público. A gente sabe que esse ginásio vai lotar, porque são todos jogos de nível superior, que é o caso aí de Liga 1, não tem time bobo, né? E aí você vai jogar com a CBF, com o Atlântico, com o Passo Fundo, e aí já virou um jogo que você não pode perder, que é a Horizontina, né?
Virou um clássico. Virou
um clássico. Então, todos os jogos vão ser importantes, vão ser de alto nível, espumoso, vão ser de alto nível. Agora tem Vacaria, né? Então, todos os jogos são imperdíveis. O nosso ginásio, com certeza, vai lotar. Esse ano a gente adotou, até por dar retorno para o nosso conselheiro, não abusar essa parte do conselheiro até abrir de novo um ginásio. Então, os conselheiros, nós vamos fazer o sócio-conselheiro novamente esse ano, até o ginásio não abrir. Vai ter o espaço para eles lá, como nós tínhamos programado, um espaço reservado para conselheiro, para patrocinador, para imprensa, para convidados, separado. A gente quer fazer isso esse ano. Mas, assim, não procuramos. Deve ter algum sócio-conselheiro que deve ter perguntado. Não vieram atrás de mim ainda. Assim, por respeito a você, sócio-conselheiro, que nos ajudou muito ano passado, não teve o retorno das partidas, né? Eu acho que, nesse momento, a gente não vai te procurar. Mas, certamente, quando abrir os portões, a gente vai procurar até para te dar o retorno também do lugar melhor no ginásio.
Para esta temporada, Nelson, a direção entendeu em estabelecer os chamados quatro patrocinadores masters, aqueles que investem mais no sentido de dar um suporte mais seguro para a agremiação.
E você também, e o clube também dá um retorno maior, né? Tu seleciona, tu joga quatro patrocinadores massa para poder dar um retorno também ao patrocinador. Hoje, inclusive, nós fomos no último patrocinador, esperamos que a Sicred venha com a gente, né? Entregamos lá a solicitação para o Enio e a sua equipe, e esperamos que seja o último aí que nos dê o retorno. É o último que é o que está faltando para nós encerrar os patrocinadores master.
Dois já estão fechados.
Dois já estão fechados, que é o Atoline e a Barcelona, e também tem a Garagem Santo Antônio, que está aguardando aí para fazer o fechamento. Então, aguardamos também que a Sicred, sensibilizada, venha com a gente esse ano, né, que a gente espera dar esse retorno, com não só com o time principal, com a base também. A gente vai movimentar muito a base esse ano. Tem umas ideias novas surgindo aí para a gente movimentar muito mais as bases, de repente até aumentar esse leque da base. E é o que a gente espera, fazer, pelo menos a gente ter um orçamento que a gente possa sair garantido para esse time não sofrer ao longo de 2019-2020. Uma coisa que a gente não fez foi atrasar salário. E é uma coisa que dá resultado, viu? O jogador, ele certamente ele sente demais quando...
E mesmo assim, a direção teve que muitas vezes correr aqui e ali para evitar o atraso. E agora, Palestino quer-se evitar isso aí.
Eu acho que seguir na mesma linha, até porque quando você vai contratar um jogador, esse jogador, ele vai perguntar para um outro jogador como é que é, não só a cidade em si, como é que é o tratamento dentro do clube, como é que é os pagamentos, né? Tem muito time aí que fica 2-3 meses em atraso de salário e pesa muito na hora desse jogador decidir. Não é por 500, 300 reais a mais que ele vai ir e deixar de ir num time que tem a tranquilidade de receber no dia certo.
Não, e é bom que se registre, até para ilustrar, Nelson, no caso, o Gabriel e o Caio, que acabaram deixando o Lagoa, dois dos principais jogadores. Eles gostariam de ficar, queriam ficar. É que a realidade salarial deles foge um pouco da nossa realidade.
Tu tem que ter uma base, né? A partir de uma base, essa base tem que ser respeitada. Os jogadores se falam entre si, vão saber. Então, a gente tinha uma base, o Gabriel e o Caio estariam no topo da base, né? Foi feita a oferta, não foi aceita porque teve uma oferta maior, e a gente sabia disso, é difícil segurar os dois. Certamente Lagoa Vermelha pode ter o retorno do Gabriel e o Caio, seguramente, se a gente tiver um orçamento que seja positivo, ano que vem, a gente vem, eles vêm para cá. Isso é certo, eles gostam de Lagoa, todo jogador gosta de Lagoa. E o Gabriel e o Caio queriam ficar. Infelizmente, a realidade nossa não conseguimos segurar esses jogadores. Uma pena, né? Vamos tentar trazer jogadores que supram essa lacuna aí que eles deixaram.
Com relação ao treinador Adão, a mesma situação?
Não. O treinador Adão é diferente. Não tem nada a ver com um acerto salarial. O treinador tinha uma ideia, ele estava certo. Na verdade, ele tinha um contrato de 2 anos com o Adão. Né? E assim, ele foi muito respeitoso quanto a isso. Né? Não é questão salarial, em hipótese nenhuma, porque eu acho que ele estava cansado dessa vida de nômade aí, então resolveu ir para a cidade dele, vai treinar a Uruguaiana, né? Fiquei sabendo há pouco que ele vai treinar a Uruguaiana. A gente já sabia que isso ia acontecer, não ia deixar de treinar, então, mas vai ficar na cidade dele, vai ter menos despesa, talvez até ganhando menos, né? E nós só temos que agradecer ao Adão pelo que ele fez, né? O trabalho que ele fez.
Foi um grande parceiro,
nos ajudou muito, né? Esse ano passado, além de ser o treinador, ele cuidou da base, cuidou do sub-20, né? Um trabalho excepcional, está deixando os guri aí já encaminhado, então nós só temos que agradecer ele. Eu acho que era o momento dele para sair, acho que de repente até teve a pressão familiar nesse caso, apesar da esposa dele gostar muito da Lagoa Vermelha também, mas sempre tem uma pressão, é cansativo isso de tu estar viajando, e é longe, né? Se fosse Carazinho aqui, mas é Uruguaiana, é longe Uruguaiana.
No outro lado do estado.
Outro lado. Então, acho que pesou demais isso, e sem problema, mas não teve nenhuma nada assim que interferisse nesse contrato. Uhum. Em termos de salário e nem também de relacionamento. Ao contrário, a gente sai com um relacionamento muito forte com o Adão, e hoje mesmo a gente se comunica com ele com relação a jogador também, né? Ele sente muito o Maicon, que vem para cá, o Beck. Ele queria muito o Beck, o Maicon, e é de lá. Então, ganhamos de você essa aí.
Aquele aqui de Vacaria, o Jonathan, ele acertou com a equipe de Vacaria.
O Jonathan, na verdade, ele já tinha uma situação ano passado que ele não estava muito feliz, eu acho. Dos poucos que não estava muito feliz com aqui. E de repente, é o jeito dele, é a maneira dele. O Jonathan é um jogador, eu gosto dele, praticamente, eu gosto muito dele como jogador. E como pessoa ele é fantástico, mas era um cara mais quieto, mais tímido, mais assim na dele, e ele parece que não corre nas veias aquela coisa da hora da... É muito frio, jogador frio, né? E parecia ele não estar no jogo às vezes, mas eu sempre gostei do futebol dele, era um admirador do futebol dele. E no final ali, eu acho que ele ficou uma parte no banco ali, se machucou também e resolveu voltar para a Vacaria, que é o chão dele, que é a cidade dele, vai se dar muito bem lá, pode ter certeza disso, vai nos dar trabalho na liga, pode ter certeza, porque ele é um bom jogador, ele chama o jogo para ele, às vezes você não vê, mas ele chama muito o jogo, né?
Isso. Nelson, já está definida a data de apresentação, o início da temporada propriamente dita?
A apresentação ficou para 20 de fevereiro, mas a gente, de repente, vai ter que antecipar. Conforme o calendário da Liga, a gente antecipa. A princípio, ficou para 20 de fevereiro a apresentação. Mas se a Liga começar em 20 e poucos de março, já a disputa, que me parece que agora vai ter uma reunião dia 20, a semana que vem, vai ter uma reunião e vai ser definido isso, a gente vai, de repente, vai ter que antecipar também a apresentação. Então, a gente está muito ligado com o começo da disputa. disputa antes, vão ter que antes nos apresentar.
O calendário já foi definido pela Liga? O
calendário de
competições.
De competições, sim. É, vai ser aquela...
Copa dos Pampas.
Copa dos Pampas.
O Lagoa vai participar?
Vai, uhum. vai participar.
Quem é que participa desta competição?
Menos a CBF Atlântico, só. E o resto todos participam. Tá? Possivelmente seja duas chaves, né? De repente eles ajustam as chaves por região. É, depois eles cruzam as chaves. Possivelmente, porque são 14 times agora, né? Se não me engano.
Começaria quando?
A princípio é começar 29 de março, a ideia inicial. Mas a Copa dos Campeões aí, não é dado. E depois as Copas do Pão mais tarde. Então, são
três. Tem duas competições. Incluindo a Liga.
Liga, mas são três, então. Quero ver arrumar calendário para tudo isso, né? Mas tudo bem. Isso é coisas do.
Da Liga.
Da Liga. Talvez agora, com a vacina, você tenha menos adiamento de jogos e possa ter um segmento dos jogos, porque se for que nem ano passado, começar a adiar, não vou fazer jogo nenhum. Não vamos ter.
Ficou uma competição meio sem graça. É. O campeonato estadual começa quando? Já tem uma data definida?
Possivelmente em agosto.
Em agosto. É. A mesma fórmula de 2020?
Não, a princípio, até a gente falou sobre isso hoje, né? Se é para fazer um turno só, faça a Copa dos Pampas. Não o estadual, né? Mas acredito não, que aquilo foi em função da pandemia mesmo, né? Que se não se resolvia nada, e quando se resolveu não tinha data mais. Tinha que se fazer daquela forma. E tudo aqueles adiamentos que deu, se deu nisso, né? E acredito que acredito não, tenho certeza disso, né? Que os clubes não vão aceitar fazer um turno só, no estadual principalmente, né? Talvez até a Copa dos Pampas tenha time que não vai participar, reduza o calendário e o estadual, ou faça um turno só, né, na Copa dos Pampas, mas eles vão ajustar de forma que o estadual seja dois turnos, não tem como ser diferente.
No momento é isso, Nelson.
É, isso aí, o que a gente está, de novo, né, usando esse teu espaço, dizer que sem o apoio do poder público, sem o apoio da comunidade, dos nossos empresários, a gente não faz nada. O futebol é feito de dinheiro, e de dinheiro, e de dinheiro. Não adianta. Tá? E aí você pode usar o dinheiro de forma mais melhor ou não. Aí é isso que nós temos que firmar para os nossos patrocinadores, que vamos usar o dinheiro dele de forma correta. Não vamos abusar dele, mas se você quiser um time que seja e chegue lá, um time que belisque o campeonato, uma competição, Lagoa Vermelha vai ter que participar mais, os empresários vão ter que se unir mais e participar mais. Está ficando para poucos empresários o ônus de fazer um time em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha tem poucos colaboradores ainda para a diretoria também, que é uma coisa que a gente tem que dizer, as pessoas têm que participar mais da parte da diretoria, tem que participar mais do clube, tem que... A torcida, a gente sabe que a torcida nossa é fantástica, né? Não existe igual. Mas precisamos de mais gente para trabalhar, né? Tanto no clube como também na parte essa do retorno financeiro, para que nós possamos fazer um time que repita os grandes feitos que foi 2019 para trás. Lá. Não queremos repetir 2020, apesar de que achamos que 2020 a gente podia ter chegado um pouquinho mais, mesmo com o time que a gente tinha. Mas vamos repetir 2019, vamos fazer um time competitivo e vamos chegar, se realmente Lagoa Vermelha for nos ajudar. Né? Mais empresários venham nos ajudar nessa empreitada.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, de Nelson Tonon, da direção do Lagoa Esporte Clube.